Uma das discussões que ocorreu com essas manifestações que nós assistimos na semana passada é de que o país precisa repensar o transporte coletivo urbano. E esse será o nosso tema daqui a pouquinho com a entrevista com a doutora em urbanismo. Vamos falar com Fabiola Cordovil. Ela é professora da Universidade Estadual de Maringá. E vamos falar com ela sobre o planejamento urbano. Como que o transporte coletivo pode ser diferente e o quanto essas mudanças podem fazer bem à população. Já estamos com ela, inclusive agora, com a professora da Universidade Estadual de Maringá, e também doutora em arquitetura e urbanismo pela USP. Estamos com Fabiola Cordovil. Professora, boa tarde.
Boa tarde.
Professora, essas manifestações que nós assistimos nas ruas recentemente falavam muito do preço das tarifas, mas mostravam também a falta de qualidade no transporte coletivo, a crítica ao modelo de transporte coletivo que nós temos. E o Brasil, a maior parte das cidades brasileiras, de média para grande porte, elas têm esse problema quase que crônico de transporte urbano, de locomoção urbana. Qual é a solução disso? Primeiro, professor, por que isso ocorre e qual seria uma resposta para isso?
O motivo desse caos urbano que a gente está caminhando, né, é por conta dos investimentos nos transportes individuais, né, carro, moto, enfim, automóvel, e em detrimento ao transporte coletivo, né? Então, as pessoas, o poder público vem investindo muito não só na estrutura viária, mas na própria condições de compra para meios de locomoção individual. Estamos caminhando para o esgotamento desse sistema viário, né? Então, o que nos resta? Qual seria a resposta para tentar arrefecer um pouco esse caos, né? É justamente investir no transporte coletivo. Porque chegou no momento em que não só a qualidade, não só o preço, né? Porque o estupim foi esse aumento do transporte coletivo, mas o que se reivindica, na verdade, por trás disso tudo, é a qualidade. Não só a qualidade dos próprios veículos, né? Mas também a questão do itinerário, a questão de quantas vezes esses itinerários passam, né? As pessoas, o tempo de espera. Então, isso tudo está sendo reivindicado, né? Por quê? Porque o transporte coletivo seria, o transporte de massa, né? Seria a grande solução para evitar o caos urbano que a gente está caminhando aí.
Professor, as prefeituras costumam dizer assim, que esse planejamento urbano já existia, que se tem um diagnóstico muito preciso do que se precisa para poder mudar o transporte público urbano, mas parece que não existe um planejamento adequado de quem precisa, quais seriam as formas de melhoria para esse transporte. Se tem um descaso em relação ao planejamento urbano, a projeção do transporte público urbano para o futuro?
Então, o Ministério da Cidade lançou a Política Nacional de Mobilidade Urbana, né? Então, essa é uma preocupação do governo federal e o governo federal está colocando alguns programas como o PAC Mobilidade, PAC 2 Mobilidade Cidades Médias, né? Para que os municípios eles solicitem essa verba para fazerem, né, justamente essas intervenções no espaço urbano planejadas, né? No intuito de garantir a qualidade, a fluidez do tráfego, né? Agora, o que os municípios precisam fazer? Eles precisam fazer um planejamento do crescimento, do desenvolvimento da cidade, incluindo outros modais de transporte com qualidade. Não só o ônibus, né, que é o que a gente tem aqui, mas os trens, né? O metrô de superfície, que Maringá tem todas as condições, Maringá e região, e também a bicicleta, né? Então, tudo isso são modais que podem ser aproveitados. Não se pode pensar o planejamento em Maringá sem se pensar nas cidades em volta, né? Então, a gente tem toda uma estrutura já pronta, né, que é a estrutura ferroviária aí, que poderia ser aproveitada. E, além disso, a gente também tem uma cidade que é propícia para sistemas cicloviários.
Então, nós teríamos todas as condições possíveis para poder solucionar isso em curto espaço de tempo, na opinião da senhora?
Eu acho que sim. No médio, eu não diria um curto espaço. Isso depende tudo de uma vontade política, né? de uma vontade política dos, das pessoas, enfim, envolvidas na, na elaboração dessas políticas públicas urbanas, né? Então, a gente teria, entre curto e médio espaço de tempo, tem situações que são muito simples, né? Por exemplo, o sistema cicloviário. Simplesmente é possível, com planejamento, certamente, transformar vias de estacionamento, né, áreas de estacionamento que tem nas vias, em faixas de ciclovias, né? Isso acontece em várias cidades europeias, né, americanas, enfim, de países que já estão à frente aí pensando na mobilidade urbana, né?
Professor, última pergunta, mais para figurar aí o fim da nossa conversa. Nessas manifestações, eu vi uma faixa, estava escrito assim: o país desenvolvido é um país onde não é um país desenvolvido onde o pobre tem carro, mas o país desenvolvido é onde o rico anda de ônibus. A senhora concorda com isso?
Sim, inclusive essa frase é do presidente colombiano, né, que ele fez uma certa reviravolta ali no planejamento, principalmente de Bogotá, né? Por quê? Porque ao invés dele, ele tinha toda uma verba para investir no sistema viário. Ao invés dele ampliar o sistema viário, ele fez o contrário, né? Ele fez um investimento no transporte público, no transporte coletivo, né? Então, e também no sistema cicloviário, né? Então, isso foi bastante positivo. Se a gente for em Bogotá hoje, a gente não observa nas vias centrais estacionamentos, né? Então, as vias do centro da cidade não têm estacionamento. Então, todas essas vias, elas estão para o fluxo de automóveis e também de ônibus, né? Então, são ônibus pequenos são micro-ônibus que percorrem, né, o centro de Bogotá. E é um modelo, né? Ele fez muitos quilômetros, eu não sei te precisar quantos quilômetros ele fez agora de sistema de ciclovias. Então, ele fez o contrário do que muitos governantes vêm fazendo, que é ampliar o sistema viário. Ele fez uma política de investimento no transporte público coletivo e fez o investimento nesse outro modal que eu chamo de sistema cicloviário, né?
Professor...
Então, eu concordo com essa frase, sim, né? Então, quando a gente deixar os carros, né, e for mais vantajoso para a gente pegar o ônibus, o metrô, enfim, para vir trabalhar, a gente vai perceber que alguma coisa mudou e mudou para melhor. Né?
Professora Fabiola, muito obrigado pela sua entrevista. Eu só pode complementar, por favor, se ela queria comentar alguma coisa, fica à vontade.
Não, mas assim, para a gente fazer isso, para a gente deixar o nosso carro em casa e optar pelo transporte coletivo, a gente tem que ter conforto, a gente tem que ter rapidez, a gente tem que ter o preço mais vantajoso, né, do que tirar o carro. Então, isso tudo está envolvido em políticas públicas de transporte.
Professora Fabiola, mais uma vez, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
De nada, eu que agradeço.
Conversei com a doutora em arquitetura e urbanismo, Fabiola Cordovil. Ela falou sobre a importância de políticas públicas voltadas ao incentivo às ciclovias, inclusive em detrimento de espaços para automóveis, que é o que a maior parte das cidades brasileiras tem feito. Ela falou de Bogotá, na Colômbia, falou da perspectiva de você ter mais ciclovias, espaços para transporte coletivo e menos para automóveis.